Agora melhorou. Bem, senhor presidente, conforme determinação de Vossa Excelência, nós apresentamos o novo cronograma, discutimos com Vossa Excelência, com a sua orientação, conversamos também com os advogados, com o objetivo de fazer a coisa não só razoável, mas factível e exequível no prazo que nos coloca, exatamente em relação da perícia. Eu quero, então, pedir a atenção das senhoras e senhores, que nós colocamos que, conforme já tinha sido determinado pela presidência, na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, é o prazo de entrega do laudo da perícia. Teremos aí 24 horas para as partes pedirem esclarecimentos, o que nos leva à terça-feira, às 10 horas. A junta de perícias terá 72 horas, ou seja, 3 dias, para prestar esses esclarecimentos. Então, no dia 1º do 7, na sexta-feira, às 10 horas, são entregues os esclarecimentos. Abre o prazo daí de 48 horas para o laudo dos assistentes, também combinado com os advogados. Na segunda-feira, dia 4, às 10 da manhã, entrega dos laudos assistentes técnicos. No dia seguinte, dia 5, terça-feira, audiência da junta dos peritos e dos assistentes. E na quarta-feira, dia 6, a previsão do depoimento da senhora presidente. Isso encerra a fase de instrução. No dia 7, alegações finais. Por que aqui, senadora Vanessa, nós colocamos 5 dias? Porque em contato, não só com a doutora Janaína, mas também com o professor Miguel Reale, ambos me afirmaram, e também ao presidente, que utilizaria o prazo de 5 dias para fazê-lo. Podem fazê-lo até em um dia mesmo, um só. E no dia seguinte, a terminar a entrega do documento, é que começa a fluir os até 15 dias da defesa. Então, foi feito um acordo, até para uma previsão nossa, dos 5 dias que eles colocaram. Então, são 5 dias que eles vão utilizar. Podiam utilizar 3, 8, 1... Não é? Então, vamos utilizar 5, o que nos permite um cronograma, porque nós estamos aqui numa situação de previsão de prazos. Aí, no dia seguinte, dia 13, começa a correr o prazo de 15 dias da defesa, que vai nos levar até o dia 27. Eu solicitei ao presidente um prazo de 4, 5 dias para elaborar o parecer, tendo em vista as alegações que vamos receber, né, nessa data, para que na terça-feira, dia 2 de agosto, ou seja, em relação ao parecer anterior, com uma semana de atraso, a leitura do parecer na comissão em vista coletiva. No dia seguinte, conforme já fizemos o modus operandi da primeira etapa, a discussão, depois a votação e depois a leitura do parecer em plenário, quer pela pronúncia ou pela impronúncia. Na terça-feira, a sugestão aqui é uma mera sugestão, porque é claro que essa data será marcada pela presidência do Senado. Já há informação, inclusive, que o ministro Lewandowski poderá presidir essa sessão, como presidente do processo e do Senado, nesse caso, para a discussão e votação do parecer no plenário. É bom lembrar que essa votação se dá por maioria simples. Não é o julgamento. Aqui é só mesmo a sentença dita de pronúncia ou impronúncia. Caso haja pronúncia, só lembrando a todos, aí se inicia um novo prazo. 48 horas para o libelo da acusação, 48 horas para o libelo da defesa. Nesses libelos vão ser solicitadas as provas respectivas em relação à pronúncia e um prazo de 10 dias para que o presidente marque o julgamento. O julgamento é que terá a necessidade do quórum qualificado determinado pela norma constitucional. Então, essa é a proposta. Colocamos que é exequível, adequado e com todos os prazos colocados e, como lembrou bem o presidente, já avançado com os advogados que aqueceram com esses prazos. Muito obrigado.
Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao assunto?
Eu tenho, presidente. Na realidade, não é bem uma dúvida. Eu quero dizer que eu mesma fui procurada por alguns advogados que me relataram que não é uma opinião pacificada no meio jurídico, mas existem controvérsias em relação a esse prazo, para os prazos de 15 dias para as alegações finais, tanto da defesa quanto da acusação, se ele seria um prazo móvel. Não é? Porque há um entendimento, há uma corrente que entende que tem que ser cumprido 15 dias para a acusação e 15 dias para a defesa. Eu não estou, presidente, apresentando nenhum recurso agora, mas eu me reservo ao direito, numa próxima sessão, em contato com as mesmas pessoas as quais me procuraram, de debater a matéria e, se for o caso e assim entendermos, apresentarei ou não o recurso. Agora, eu entendo que não há o que votar aqui, senhor presidente. Não há o que votar porque foi apresentado, isso é uma previsão. É uma previsão, nós estamos tomando conhecimento. Porque votar parece que nós estamos decidindo, nós não estamos decidindo nada.
Mas nós temos que, todos os assuntos aqui, né? Nós temos que votar, temos que aprovar o cronograma.
O relator está de acordo, nós estamos sendo informados.
Sim, mas nós vamos votar. Nós
pela
vamos
ordem,
votar.
Senhor presidente.
Para que votar?
Pela ordem,
nós vamos votar, sim.
Para colaborar, eu entendo a posição da senadora Vanessa, discordo radicalmente que tenha juristas que pensem o contrário, até porque as alegações finais no CPP foram alteradas. Nós estamos cumprindo por determinação do Supremo, a DPF, que estabelecia no rito do Collor 15 dias e, consequentemente, por conta disso e decisão do presidente Lewandowski, se deram os 15 dias. O CPP fala em 5, mas são outras questões, até 5 dias, como seriam até 15 dias. Mas eu respeito e entendo a posição da senadora Vanessa, só para colaborar, dizer o seguinte, que a votação ela é para este momento. Qualquer item deste, do cronograma que porventura vier a ser descumprido, vai requerer da nossa parte uma nova votação. Nós já votamos o primeiro cronograma, que já foi alterado. Para ser alterado, precisa de deliberação da comissão. Se porventura a própria denunciante ou os denunciantes entenderem que 5 dias são pouco e quiserem 10 dias, eles vão entregar em 10 dias ou em 15 dias, nós vamos ter que votar um outro cronograma daí para frente. É importante dizer e tranquilizar a senadora Vanessa que esta é mais uma etapa a ser cumprida, que a votação desse cronograma não nos engessa de forma alguma. Já votamos um cronograma, vimos que era insuficiente o tempo, estamos votando esse cronograma. Se as alegações finais da denunciante vierem em 15 dias, vamos ter que votar daí para frente um novo cronograma. Então, deixar a senadora muito tranquila de que as votações poderão ser alteradas de acordo com a deliberação do plenário e com o que os fatos, né, e o momento concreto exigir.
Alguém ainda quer discutir?
Para uma questão de ordem, presidente, sobre o assunto ainda. Não, uma questão de ordem antes da votação, presidente.
Só para fazer um registro.
Eu estou aqui com
o
regimento interno.
Senhor presidente.
Estou com o regimento interno, se Vossa Excelência permite.
Questão de ordem?
Questão de ordem.
2 minutos.
Obrigada. Eu estou aqui, não vou nem precisar dos 2 minutos, senhor presidente. Eu estou aqui com o regimento interno do Senado Federal, que diz no seu artigo 211, constitui proposições, portanto, as matérias sujeitas à deliberação, à votação. Proposta de emenda à Constituição, projetos, requerimentos, indicações, pareceres, emendas. Isso não é nada. Isso não é uma emenda, isso não é um projeto, isso não é nada. Então, veja, eu quero dizer para a senadora Simone, viu, senadora, eu acho que nós nunca vivemos um momento de tanta tranquilidade quanto essa. É uma previsão, não é nada determinado. Então, nos foi apresentado, tomamos conhecimento e pronto, senhor presidente.
Não vai ser
não
votado.
Há o que votar.
Todos os documentos que foram apresentados
existe,
por essa
isso
comissão.
Isso não é um documento.
Vossa Excelência pode se omitir de votar,
isso
votar
não é
contra.
É um documento, presidente, está no regimento. Baseado em que artigo do regimento nós votaremos isso?
Isso Vossa Excelência ainda quer discutir o assunto? Não?
Não, eu nem usei, acho que não tem que ser votado. E
senhor
não
presidente.
Vou votar.
É a opinião do Vossa Excelência. Eu vou colocar em votação cronograma. As senhoras e senhores senadores que estão de acordo com o cronograma apresentado pelo relator senador Anastasia, permaneçam como estão. Aprovado.
A gente se absteve, senhor presidente.
Aprovado com 3 abstenções. Passo agora a palavra, na continuidade dos trabalhos, com a testemunha, o senhor Luciano Carlos, passa a palavra ao advogado da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal. Quero dizer a vocês aqui o seguinte, vocês souberam que eu tive um problema de ouvido, né? E a médica me fez eu tomar um corticoide. E eu estou, vez ou outra, eu estou tendo essa pequena dificuldade que eu peço a compreensão de todos vocês. É porque o meu...
Vossa Excelência está muito bem, senhor presidente.
É porque o meu dever é o meu prazer. Eu estou aqui para cumprir a minha obrigação. Doutora Janaína Conceição Pascoal.
Muito obrigada, excelência. Eu só queria esclarecer novamente que a acusação versa sobre muitos fatos. No que concerne aos decretos, a acusação é bastante clara, com fulcro na legislação vigente, inclusive no artigo 167 da Constituição, no sentido de que a Presidente da República não poderia ter aberto crédito suplementar sem aguardar a aprovação do projeto de lei que ela mesma mandou para esta casa. Ou se não quisesse aguardar, que tivesse cortado despesas. Quando nós falamos em fraude, a fraude está relacionada à maquiagem que foi feita no ano de 2014 para garantir a reeleição. Se não fosse esta maquiagem, a presidente não precisaria lançar mão de outras ilicitudes no ano de 2015, que são novas pedaladas, e também baixar decretos. Porque se ela tivesse assumido o que eram as contas públicas em 2014, nem as pedaladas de 2015 teriam sido necessárias, nem os decretos que nós estamos discutindo nesta tarde teriam sido baixados. Então, isso é muito importante que fique claro. Nenhuma dessas testemunhas afastou a imputação, muito pelo contrário. Tá? A maior parte das testemunhas, com todo respeito, não sabe nada que possa nos auxiliar. Eu gostaria até de chamar a atenção para uma dúvida que eu tenho. Por que a defesa desistiu de Marcelo Saintive, que era secretário do Tesouro à época dos fatos? Por que a defesa, que teve a oportunidade de arrolar 40 testemunhas, não arrolou o ex-ministro Levy? Por que a defesa, que trouxe aqui um ex-ministro da Educação, que não era da época dos fatos, não arrolou o ex-ministro Mercadante? Por óbvio, porque estas pessoas, sob o compromisso de dizerem a verdade, talvez tivessem que reconhecer, no caso do Levy e do Saintive, todos os crimes que foram praticados e que eles tentaram, principalmente o Levy, tentou corrigir e por isso caiu. Todo mundo sabe que Levy entrou, tentou corrigir, não teve espaço, não teve suporte e por isso caiu. Então chama a atenção que, com a oportunidade de ouvir 40 pessoas, a defesa não chame determinadas pessoas e desista de uma que estava num momento central ali. Com relação ao ex-ministro Mercadante, talvez seja porque tem um áudio dele mostrando, né, deliberadamente a intenção de interferir na Operação Lava Jato. Né? Atitude que vem sendo atribuída à acusação de maneira injusta, porque a acusação em nenhum momento fez nada para prejudicar a Lava Jato, muito pelo contrário. Foram os senadores do PT e do PCdoB que assinaram uma representação junto ao CNJ contra o juiz Sérgio Moro, que é a personificação da Lava Jato. Então, eu gostaria de saber do doutor Luciano, não sei, eu não consegui compreender, doutor Luciano, se o senhor participou efetivamente do trâmite destes decretos. Eu não consegui entender ainda. Então, eu queria saber, objetivamente, se o senhor participou do trâmite destes decretos, se sabe dizer se houve excesso de arrecadação no próprio órgão no qual foi aberto, ou seja, na própria destinação em que foi aberto esse crédito suplementar, se sabe dizer se esses créditos que foram abertos ao ver da acusação ilicitamente, se eles foram executados antes da aprovação do PLN 5, se não souber especificamente falar sobre o PLN 5, se lembra quando é que esses créditos foram executados? O PLN 5 é do final de 2015. Se lembra se eles foram executados antes do final de 2015? São essas as indagações que eu tenho para o doutor Luciano.
Com a palavra o senhor Luciano Carlos, na condição de testemunha, 3 minutos.
Doutora Janaína, como eu já disse aqui anteriormente, decreto não é da alçada de outro poder que não do Executivo. Ou seja, a Justiça do Trabalho não tem participação nenhuma em relação à edição de decreto. É solicitado o crédito, a Justiça do Trabalho fez a solicitação do crédito e esse crédito vai para o Executivo. O Executivo é quem determina a forma de abertura, se por decreto, se por projeto de lei ou se não vai atender. Correto? Em relação à execução das despesas relacionadas ao decreto em si, o decreto, eu não me recordo exatamente a data específica dessa abertura. Acredito que foi meados de agosto. a partir daí, esses recursos foram executados no âmbito dos tribunais regionais, sim. Aí eu não sei dizer se é antes ou depois do PLN a qual a senhora questiona, né? E em relação a limite, meta, essas coisas, são todas indagações que só o Poder Executivo tem como responder para a acusação.
Doutora Janaína, 3 minutos.
Então, vejam, as pessoas que vão sendo trazidas aqui, na verdade, não têm condições de esclarecer nada. E aquelas pessoas que eventualmente poderiam esclarecer, estrategicamente não são chamadas. Então, eu reformulo a primeira pergunta. Quando da solicitação desse crédito foi verificado excesso de arrecadação dentro do órgão que pudesse, porque assim, pelo entendimento da acusação, com base no 167 da Constituição Federal, com base nos artigos 9, 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º da LOA, nós entendemos o seguinte: sem aprovação do PLN 5, tá, isso não acho que seja um entendimento, acho que é a leitura da lei, seria impossível abrir esses créditos. No entanto, a defesa está dizendo o seguinte: não, a lei não importa, o PLN não importa, também se não importa tanto, não sei por que foi enviado, mas não importa. O que interessa é que dentro do órgão, ou houve superávit com relação ao ano anterior, ou houve excesso de arrecadação. O senhor, ao fazer essa solicitação, indicou, por exemplo, excesso de arrecadação? Foi o senhor que fez essa solicitação? Porque até agora eu não consegui entender. Se o senhor, doutor Luciano, foi a pessoa que fez a solicitação desses créditos, isso é importante que seja dito, doutor, por favor.
Bom, mais uma vez...
A palavra com o senhor Luciano Carlos, na condição de testemunha, 2 minutos.
Desculpa, mais uma vez, os créditos eles nascem da presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho ou da área de orçamento do Tribunal Superior do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é a unidade, o órgão no qual eu trabalho, é quem consolida essas informações e encaminha ao Poder Executivo. Então, o envio ao executivo pode até ter sido feito por mim, via sistema, essas coisas. Mas quem faz a solicitação, até por competência, é o presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a pedido de cada Tribunal Regional do Trabalho, né? A questão de haver ou não superávit e excesso de arrecadação na Justiça do Trabalho, que serviu de respaldo para a abertura do crédito, para o pedido do crédito, havia sim. Havia o superávit financeiro do exercício anterior e havia também excesso de arrecadação de fontes vinculadas, fontes de concurso, fontes de convênio com bancos oficiais, em que houve excesso no exercício e foram utilizados como fonte para o pedido de abertura de crédito suplementar.
O que eu não consigo, eu agradeço, o que eu não consigo entender, devido a essa minha incompreensão com os senhores senadores, é o seguinte: como uma testemunha que diz que não participou do trâmite desse decreto pode afirmar categoricamente que havia ou superávit ou que houve excesso de arrecadação? Eu acho que esses pontos são importantes, porque uma coisa é a testemunha que vem aqui e diz: olha, fui eu que preenchi o documento tal, ou eu li o documento tal, ou eu confirmei tal coisa. Outra coisa é a testemunha dizer: olha, normalmente quando isso ocorre, ocorre dessa forma. Então, é muito complicado, porque nós estamos ouvindo depoimentos de testemunhas que normalmente estão falando em tese e fica figurando no processo como se fossem testemunhas que efetivamente tiveram algum tipo de envolvimento com os decretos objeto deste processo. Então, eu acabo fazendo coro com os senadores que nesta tarde pediram a defesa para reconhecer que o que está acontecendo nesse processo exorbita muito o direito à ampla defesa. E, muito rapidamente, com relação ao prazo para as alegações finais, é só um testemunho do que acontece na justiça criminal. Uma vez que a acusação oferece as alegações, a parte já é intimada. Então, não existe, assim, a necessidade de aguardar o decurso. Se a parte oferecer em 2 dias, a outra parte é intimada no 3º dia. Então, é assim que funciona, sem nenhuma má intenção aqui nesse testemunho, vamos dizer. Muito obrigada, excelência.
A palavra com o senhor Luciano Carlos, da condição de testemunha, 1 minuto.
Acho que não tem pergunta, não, senhor.
Passo agora a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Agradeço, senhor presidente. Às vezes eu talvez eu tenha ficado muito tempo afastado da advocacia e talvez eu tenha perdido um pouco a embocadura de certos embates. Mas é a primeira vez que eu vejo a defesa ter que explicar por que convoca ou desconvoca testemunhas como se tivesse que dar satisfação à acusação. Eu sinceramente, acho que eu me afastei muito tempo da advocacia. Me parece que cada um convoca as testemunhas que quer. Se a acusação achava que tinha testemunhas que deveriam vir, develazia, como diria o nosso presidente em exercício, develazia ter convocado, não é? Não, você falou do ministro Joaquim Levy, falou de outros. Por que não a convocou, se achava que era relevante? A defesa convoca quem a quer, a acusação convoca quem quer. E eu não tenho que explicar por que eu tirei testemunha A, B, C ou D, porque nós estamos julgando que são relevantes. E ao longo do processo, algumas pessoas não podiam vir, outras podiam vir, é isto. Desde quando o advogado da defesa tem que dar explicação sobre isso? É como se a defesa estivesse no banco dos réus, né? Talvez na falta de argumentos sobre a acusação, então pega essa defesa para discutir porque a defesa convocou A, B, C, D. Eu nunca vi. Talvez tenha sido o meu afastamento da advocacia há tantos anos, porque isso eu não vi. Não, desconheço algo parecido em algum processo dessa natureza. Aliás, informo, senhor presidente, desde já, para que não se diga que tenha sido qualquer coisa decorrente do répto da acusação. Há uma testemunha, dona Célia, que está com dificuldade, está doente. Então nós vimos pedir a substituição dela hoje, por força da doença dela, não pode vir. E por quem? Pelo ex-ministro Aloysio Mercadante. Então, apenas quero informar que nós íamos pedir isto hoje e faremos. Não é porque a acusação falou, porque não deve a defesa prestar contas à acusação de quem ele convoca ou desconvoca. Se a acusação quisesse, deveria ter convocado quem julgava e poderia ter esclarecido. Se não o fez, o direito não socorre aos que dormem. Além disso, eu quero fazer uma ponderação, senhor presidente. Não poucas vezes a defesa tem sido acusada aqui de usar a palavra ruptura institucional, golpe, etc. E a liberdade de expressão de qualquer defensor. Mas eu quero noticiar à comissão, antes de fazer a pergunta, que tomei ciência de um documento assinado por 100 intelectuais do mundo, de várias universidades, alguns de expressão indiscutível, como, por exemplo, Jürgen Habermas, que eu sei que o seu relator gosta muito da sua leitura, ou Alessandro Ferrara, italiano, ou Charles Taylor, canadense, a Nancy Fraser, americana, e vários intelectuais, 100 intelectuais, que dizem que não há condições de legitimidade para o afastamento da sua própria república, e chegam a usar a expressão golpe branco, em inglês. Então, quero dizer à Vossa Senhoria que, pelo menos se a defesa está errada, está muito bem acompanhada pelo senhor Habermas, e eu sei que o senhor relator, que é sido leitor de Habermas, talvez agora vá considerar com um pouco mais de atenção os argumentos desta defesa. Mas, senhor presidente, eu gostaria de fazer as perguntas, então, ao depoente elogiando, e sua presença ela é importante por alguns aspectos, e eu vou frisar as perguntas que dizem respeito ao seu campo de atribuição. Você tem muito a esclarecer, se assim puder. Eu queria indagar relativamente, se você sabe, não sei se sabe, porque nós não conhecemos bem a mecânica da justiça do trabalho, então nós tivemos que pegar a testemunha que nós julgarmos, sem, não podíamos entrar em contato com a Vossa Senhoria e tal, para não dizer que estávamos induzindo testemunhas. No executivo nós sabemos, mas no judiciário não. Queria saber se você sabe precisar qual é a razão pela qual o superávit financeiro e o excesso de arrecadação se verificou nos órgãos da Justiça do Trabalho em 2015. O que, que motivou o superávit e o excesso de arrecadação? Até para desmistificar aspectos equivocados conceituais que constam da denúncia original. Segunda questão. Vossa Senhoria poderia precisar para a defesa, se os decretos não tivessem sido expedidos de acordo com o solicitado, quais seriam as consequências para a Justiça do Trabalho? Quer dizer, haveria problemas, haveria danos funcionais, haveria problemas administrativos? Quarta questão. Indago a Vossa Senhoria, ou perdão, terceira questão. Indago a Vossa Senhoria se os órgãos da Justiça do Trabalho mantêm um diálogo com a Secretaria do Orçamento Federal para verificar como fica exatamente a expedição desses decretos. Há um diálogo com a Secretaria do Orçamento ou não? É uma solicitação que é feita? Como é que funciona isso na Justiça do Trabalho? Outro aspecto. Recebeu o Poder Judiciário ou a Justiça do Trabalho, em 2015, alguma informação de algum órgão de controle que deveria haver uma mudança na expedição destes decretos? Se houve esta informação, quando foi esta informação? Também me chamou a atenção uma manifestação de Vossa Senhoria, quando chega a dizer que, por força dos prazos, o plenário aprecia a posteriori, ou seja, me parece que é um encaminhamento ad referendum posterior. Por que isto ocorre? Apenas para entender, você já falou em urgência e prazos. Eu gostaria de saber exatamente por que, que isso se verifica no campo da Justiça do Trabalho. E a minha pergunta é, apenas se Vossa Senhoria tem ciência, é que quando esses decretos são aprovados pelos órgãos, se há uma discussão exaustiva disso ou é uma questão meramente, digamos assim, deliberatória a partir de manifestações técnicas que não envolvem um mau juízo de apreciação e de debate por parte dos órgãos colegiados do Poder Judiciário que deliberam sobre a matéria. São as perguntas que tenho a fazer, senhor presidente.